Olá, tudo bem? Está começando o podcast Aconteceu Comigo, edição 43. Um programa onde lemos histórias reais sobre mistérios e eventos paranormais que acontecem com os nossos ouvintes e às vezes com a gente também. Eu sou Ira Croft e aqui ao meu lado, quentinha e coberta de razão, Juliana Ponzilacqua.
Olá, meu povo, como é que vocês estão desde o último Aconteceu Comigo? Vocês sobreviveram? Eu acho que essa é a grande questão, não é mesmo? Que fazia tempo que eu não via tanta gente falando que tinha passado tanto medo nas redes sociais. Eu espero que vocês estejam bem aí desse lado, viu?
Adoro. E passar medo, se aquecer e ler relatos. Aqui com a gente também, Ananda Mida.
Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, depois desse outubro que a gente matou todo mundo com carinho, né? Já tô aqui com o meu chazinho, tô ansiosa pelas histórias de hoje também.
E aqui, pela primeira vez desde a nova gestão, nesta fogueira, Hell, MDM, Mundo Freak, Mansão N e não sei quantos mais podcasts aí o Hell. Tudo bem, Hell?
Tudo bem, e eu já comi todos os marshmallows. Desculpa, gente. Estou
Ai, que
ansioso.
susto!
Para você que tá chegando agora, né? Saiba que esse podcast é todo feito de histórias de experiências de vocês, que podem ser sobrenaturais, sem explicação, de causos misteriosos, e que são enviadas por vocês, nossos fãs e ouvintes. Então, o que a gente faz aqui? A gente lê esses relatos, comenta e partilha um pouquinho das suas sensações. Obviamente, com muito respeito e com muito carinho. É uma história chamada Algo Estranho na Costa Verde. Longos dias e belas noites, pessoal. Não é o André que está falando, viu, gente? Meu nome é Denis, eu tenho 29 anos, sou administrador e moro em São Paulo. Essa história aconteceu comigo há 12 anos, quando eu ainda morava em Paraty, no Rio de Janeiro. Era 2007 e eu estava no terceiro ano do ensino médio. Estudava em uma escola pública e, para não ficar para trás nos vestibulares da vida, né, decidi ingressar em um cursinho pré-vestibular. Nessa época, eu morava na Vila Operária de Mambucaba, que ficava exatamente na divisa entre Paraty e Angra dos Reis. Como por lá as opções eram poucas, eu tive que me matricular num curso preparatório que ficava no centro de Angra. Assim, todos os dias, após as aulas regulares pela manhã, eu pegava o ônibus, que passava de hora em hora, e ia estudar um pouco mais. A viagem durava em torno de 50 minutos. Apesar da correria, do percurso longo, eu adorava observar as paisagens que a rodovia Rio-Santos oferece, e isso era um alento para mim. É bem inspirador para quem conhece. Um professor espetacular de física, que era a matéria que eu tinha mais dificuldade, aceitou a proposta de dar uma aula extra num sábado de manhã. Estava empolgado, precisava acordar cedo e estava disposto. Sabadão, acordei cedo, consultei o horário do transporte, que ficava apregoado no posto do guarda da segurança da vila. Me programei para não perder esse ônibus, né? A viagem foi tranquila, aula produtiva, meio-dia eu iniciei o percurso de volta para casa. Entrei no ônibus, que estava praticamente vazio, e sentei nos bancos mais altos, que ficam em cima das rodas traseiras do veículo. Tava cansado, mas feliz por ter ido ao curso. O trajeto estava normal, tudo bem, até que o inimaginável aconteceu. Logo atrás da usina nuclear de Angra dos Reis, existe uma praia chamada Piraquara, que você consegue ver da rodovia quando atravessa uma ponte. Essa é, para mim, a vista mais bonita da Costa Verde. Sempre que passava por ali, eu me preparava para observar. Só que dessa vez foi diferente. Quando o cenário se abriu à minha frente, pude ver com muita clareza um objeto voador enorme, bem maior que o ônibus, entre os morros que beiravam a praia. Quando você vê algo inédito desse tipo, a tua cabeça tenta ficar associando a situação que você está vivendo a algo que seja familiar. Mas a minha mão não teve êxito algum em me deixar confortável com esse tamanho avistamento. O que eu posso dizer é, a nave era circular, com um leve bico na parte que eu julgo ser a frontal. A cor é difícil de descrever, mas parecia um azul bem escuro. Não emitia nenhum barulho que eu pudesse notar. Não parecia deslocar o ar para se manter, já que as folhas das árvores logo abaixo estavam paradas. A característica que mais me incomodou foi o fato desse objeto enorme estar estático. Ele não se movia de forma alguma. Era como se ele tivesse fixo no ar. Não era balão, não tinha cordas prendendo ao solo, não era um helicóptero, não era um avião. Tudo isso eu pude observar em um breve espaço de tempo, alguns segundos, já que a ponte é pequena e, em seguida, tem uma curva brusca. Os poucos que estavam no ônibus pareceram não notar coisa alguma. Eu até ameacei cutucar a pessoa que estava no banco da frente, mas ela estava muito na dela, e eu não podia tirar os olhos do que eu estava contemplando. Eu não tive coragem de parar e descer do ônibus, até porque o ponto mais próximo era o que ficava em frente à usina nuclear, uns quilômetros de distância dali, e eu teria que esperar muito tempo pela próxima condução. Nunca vi, nunca mais, algo parecido. Infelizmente, naquela época, eu não tinha um celular com câmera. Fiquei alguns dias tentando pesquisar sobre o assunto, porém resolvi parar para não ficar tão bitolado. Mas o bom é, eu fui aprovado nos 3 vestibulares da Federal do Rio. Valeu, aliens! Trouxe sorte, né? Foi um token de sorte. Cara, eu achei muito impressionante esse relato, né? Tem muitos detalhes, apesar do breve ponto que ele viu, né? Tem muitos detalhes muito marcantes pra ele, né? Eu fiquei bem impressionada.
É, e tipo, pelo que ele fala, a luz do dia, né? Num local, provavelmente, que seria avistado por todos, assim, né? Mas como ele frisou, ninguém do ônibus percebeu além dele, né? Uma coisa que eu acho interessante é que, eu não sei se vocês... eu li uma vez uma matéria falando sobre isso, né? Sobre a porcentagem maior de avistamento de OVNIs próximos a instalações de usinas nucleares. Que também parte daquele princípio de que ou os aliens estão preocupados com o nosso futuro, né? E tentando ver o que a gente está... como está andando, né? A nossa perícia com a energia nuclear... Ou também tem aquele lance, né, de espionagem mesmo, né, de a gente ter aviões e drones aí, de humanos mesmo, né, bisbilhotando nessas áreas aí, né, fica aí a dúvida.
E de espaço também, né?
Eu ia falar exatamente isso que o Hel falou, né, da quantidade de avistamentos que a gente vê perto de usinas, e também dizer que esse relato do Dennis foi como assistir um filme pra mim, porque eu conheço com detalhes essa região que ele tá relatando, e foi tipo um trailer mesmo, passando assim, era um lugar que eu costumava muito viajar, né, a divisa entre Paraty e Angra dos Reis, conheço a Vila Operária de Mambucaba, Praia das Goiabas, então eu sei exatamente o caminho que ele tá dizendo e eu sei qual é a vista que ele falou, e eu penso que se fosse comigo a minha reação não ia ser muito diferente da dele, assim, de ficar petrificada, né, porque sempre aquela fita de você olhar, chama alguém, não chama, e se eu tirar o olho o negócio some, sabe, você fica nesse dilema e acaba ficando sem reação mesmo.
Eu moro aqui no Mato Grosso, tem uma região aqui chamada Chapada dos Guimarães, que é meio que também uma área mística, né? E que tem muitos relatos.
Ai, que lugar chato,
assim.
Hein? Puxa vida, hein, Réu? Não acredito! O Réu tem o alçapão de fantasma na casa dele. Ele tem as histórias do cachorro dele lá do Medigo. Mora ali, o quintal dele é a Chapada dos Guimarães. Ai, que chato! Nossa, aqui atrás de casa é a Chapada.
Terrível.
Pior que dá pra ver mesmo os paredões, assim, ao longe, assim, quando o dia tá bom. E aí tem também, eu tenho vários amigos, né, que também já viram coisas estranhas na Chapada, né? Alguns até que não usam drogas. que é uma área também propícia a esse tipo de fenômeno também, né? Mas eu provavelmente nunca vi. Eu vi uma vez algo estranho, e não fui só eu, a gente tava em 3 amigos, estávamos indo para um lugar, tipo, tem essas ruas que saem do perímetro urbano, assim, né? Essas estradas que passam por áreas mais afastadas, assim, que a gente usa, tipo, para sair do trânsito, né, tal. Mas já era noite, isso já era, sei lá, acho que umas 2 ou 3 da manhã. E foi bem próximo, quando a gente tava passando próximo de uma ponte, alguma coisa cruzou a frente do carro, mas, tipo assim, como se passou um rasante por cima do capô do carro, assim, sabe? Foi algo que todo mundo viu, assim, o vulto passando. Eu achei muito estranho que todo mundo se olhou assim, falou, cara, o que que foi isso, né? Foi um cachorro, né? Tipo assim, todo mundo teve a impressão de que era um animal, né? Que parecia um cachorro, mas o motorista jurou, falou, cara, não era um cachorro, era uma foca. Eu falei, Érico, uma foca? Não tem foca no Mato Grosso, né? Cara, era uma foca. Aí começamos a tirar sarro, tinha uma foca voadora, né? E nenhum de nós tínhamos consumido psicotrópicos naquela noite. E todo mundo viu a mesma coisa ao mesmo tempo, né? Foi bem estranho mesmo.
O lugar é sugestivo, né? E mesmo quando as pessoas têm esse tipo de justificativa, real, e mesmo quando a justificativa realmente possa ser uma justificativa, às vezes eu acho mais assustador ainda. Num dos programas aí que a gente teve um relato também de uma pessoa, né, que estava em família, viajando, também passando por serra, e eles olharam para o mato e viram um ser, né, que foi no caso, viu um ser que abriu umas asas e saiu, né, a gente, quando leu, até brincou, né, uma coisa que poderia ter sido que deu Batman, porque era grande. E aí os ouvintes mandaram várias respostas para a gente, que poderia ser a Árpia, né, que é um grande gavião, que ele é muito grande e chega a ter mais de 2,5 metros, então poderia ser. Mesmo que fosse, gente, é assustador, porque se você está olhando para uma paisagem dessa, que super linda, maravilhosa, super sugestiva, e sai um negócio desse no meio do mato, também ainda assim me assusta.
Sim, tem umas árpias que, tipo assim, ela no chão, assim, em pé, ela tem 1 metro, 1,10 metros de altura, assim. Então ela é um bicho bem grande mesmo. Né? Mas eu não sei como é que tá hoje em dia, assim, se encontra muitas na natureza, assim. Ela já teve ameaçada de extinção, em zoológicos, assim, que eu sei que é comum. Agora, na natureza, acho que está cada vez mais difícil encontrar uma, ainda mais as grandes, assim, né?
Até porque os ETs somos nós, né?
A história que eu vou contar agora é o Adeus do Seu Neco, que é um fofo susto. Olá, meus queridos, comecei a escutar vocês há algum tempo, graças à aba podcast do Spotify. E tem uma história que pode ser interessante para o Aconteceu Comigo. Sempre fui cético, o único ateu em uma família bastante religiosa. No entanto, depois do ocorrido, no relato a seguir, confesso que já não sou mais muito cético, pois tenho as minhas dúvidas. Meus avós e tios são todos de Anaí, cidade com algo em torno de 3 mil habitantes no interior do Paraná. Eu e meus pais moramos em outra cidade a 160 quilômetros de distância. É comum meus pais passarem os finais de semana na casa dos meus avós. No dia 1º de maio de 2014, eles foram para lá logo pela manhã, com a intenção de voltar apenas um domingo, 3 dias depois. Neste mesmo dia, no período da tarde, meu pai me ligou. Aparentemente, estava calmo e pediu para eu pegar a moto e ir até lá, pois eles precisavam da minha ajuda. Era comum ir para lá e ajudar nos afazeres, principalmente a drenar o açude. No dia seguinte, peguei a moto e fiz o que meu pai havia pedido. Me arrumei e peguei a estrada. Quando estava chegando em Anaí, avistei meu avô, já na BR indo trabalhar, a pé pelo acostamento, como fazia todos os dias. Ele sempre trabalhou como boia fria, em um sítio poucos quilômetros da cidade, então todo dia ele ia a pé até o sítio. Quando avistei, diminuí a velocidade, buzinei 2 vezes e gritei: "Bom dia, seu Neco!" Ele sorriu e levantou a mão, tirando e balançando seu chapéu branco em sinal de cumprimento. Segui até a casa dele, onde meu pai estaria me esperando. Chegando lá, só vi um primo meu, que, chorando muito, me disse que o avô havia falecido 1 dia antes, logo depois do almoço, e que estava sendo velado. Fui até o local onde ocorrem os velórios da cidade. Chegando lá, encontrei meu pai, que pediu desculpas e disse que não teve coragem de me falar por telefone o que tinha acontecido, porque ficou com medo de eu pegar a estrada pensando nisso. Fui até o caixão do meu velhinho, logo vi o seu chapéu branco e a mesma roupa que eu havia visto vestindo mais cedo e chorei muito, tal como choro agora escrevendo. Meu querido avô Neco trabalhou muito a vida toda e faleceu no Dia do Trabalhador enquanto descansava em sua rede. A família dona do sítio onde ele trabalhava diz que às vezes avista meu avô almoçando debaixo do pé de manga, no alto do pasto, como fazia diariamente. Um grande abraço a todos e continuem sendo essas pessoas maravilhosas que são.
Ai, eu fiquei muito emocionada.
Eu também. Pode, caraca. Né?
Se eu fosse dona do sítio, eu derrubava e queimava essa mangueira. Não, tô brincando. Tô brincando. Mas é bizarro isso. É meio comum isso de pessoas, principalmente no campo, assim, você... Pessoas avistarem, assim, pessoas ao longe, em morro, em campos, assim, você ter a impressão de que você viu alguém lá, seja parado ou andando, assim, eu já ouvi vários relatos, assim, eu tenho parentes no interior do Rio Grande do Sul lá, e eles contam muito essas histórias, assim, né, desse tipo de avistamento.
Aqui mesmo, onde eu moro, eu e o Keller, a gente mora na mesma região, né, porque teve uma vez aqui em outro episódio que eu falei que aqui onde eu e o Keller moramos e acharam que a gente morava junto. Aqui nessa região do Alto Tietê, ela tá um pouco mais desenvolvida, assim, né, em termos urbanos, hoje em dia. Mas sempre foi uma região muito rural, né? E por aqui sempre teve essas histórias de ouvir cavalgada e não ter cavalo nenhum, um marinheiro que vaga pela floresta de eucalipto, que foi uma coisa que eu nunca entendi, né? O marinheiro foi longe, assim. Não tem praia aqui, não tem mar. Mas por aqui sempre rolou bastante dessas histórias. Minha mãe tem alguns relatos. Eu mesma nunca vi ninguém.
Mas vocês já tiveram nessas florestas de eucalipto, assim? Já andaram perto de alguma, assim?
Sim.
Cara,
sim.
É bizarríssimo. Porque, tipo assim, o eucalipto, ele só tem folhas, assim, a partir de, sei lá, uns 3 metros, assim. Então são aqueles troncos, assim, e você olha, e é muito limpo, porque o detrito do eucalipto não deixa nascer nada no chão, assim, embaixo dos eucaliptos. Então é, tipo assim, aquele labirinto de troncos, assim, né, que você vê, assim, a perder de vista, sem folhas, sem nada. Então, tipo assim, tecnicamente, dá pra você enxergar muito bem o que tá ali por baixo. Mas, cara, sempre te dá, principalmente quando você tá com visão periférica, sabe? Sempre te dá aquela impressão de alguma coisa que passou, que você viu, sabe? Já me explicaram isso, né? Que é aquele fenômeno óptico de quando duas coisas, tipo, retas, mas em planos diferentes, se sobrepõem e te dá aquela impressão de que ali na junção em que, quando você passa, né, a visão e quando ela uma passa pela outra, tipo, os vértices dela te dá a impressão de que tem, principalmente quando tem luz por trás, né, te dá a impressão de que tem um movimento,
né,
ali, mas não tem. É, mas mesmo assim é bizarro, ó. Aí, ó.
Olha só.
Tá avisando aí.
Visualmente, né? A gente tem uma floresta assim árida, já tem uma sensação de sombria, né? Tudo cinza, tudo escuro, aí tem esses flashes de luzes passando por entre elas, né? E você passando no meio, nossa! E histórias de fofossustos, né? Por isso que carinhosamente a gente chama de fofossusto nesse programa. Também é muito comum, não só assim no interior, em floresta, mas também histórias com familiares, né? E principalmente vovôs e vovós, né, Ju?
Nossa, nem me fala, nem me fala. Eu acho que as coisas, né, Ira, mais emocionantes que a gente recebeu de relato, né, no Aconteceu no Insta, são com pessoas muito velhinhas, né? E de novo falando sobre esse lance de um hábito que se repete. Ah, então a minha avó me esperava na janela, eu chegar da escola todos os dias e eu vi a minha avó de relance um dia. Ou como esse caso mesmo, né? Tô acostumada a passar pelo senhor na rua e fazer um tchauzinho e ele me responder com o chapéu, né? A gente tem muito relato desse tipo, das pessoas contarem que veem, né, essas presenças fazendo coisas que elas sempre faziam com muito carinho, né? Demonstrando carinho. E é um fofossusto. A gente não sabe se a gente fica assustado, se a gente fica, ai, que saudade do vô e da avó.
Muito nostálgico, né? Essa história me fez lembrar o avô da minha mãe, que na época não era falecido, mas ele trabalhava no mercado municipal de São Paulo, e quando ele se aposentou, ele continuava indo todos os dias pro mercado municipal de São Paulo, ficar sentado no banco olhando o movimento, porque já era o que ele estava habituado a fazer há muitos anos, né?
É isso que eu quero fazer também, entendeu?
Quando eu morei em Santa Catarina, eu estudei num colégio que era estadual, mas que, tipo assim, a estrutura toda dele era um colégio religioso. Então tinha um convento no fundo do colégio. O colégio devia ter uns 5 andares e só os 2 primeiros eram ocupados pelos alunos. Os outros andares acima dele eram lacrados e ainda eram, digamos assim, é lógico que as freiras não circulavam mais lá. Mas, tipo, tinham 3 andares pra cima que eram lacrados e que tinham sido de quando o colégio todo era um internato, né? Na parte do fundo, lá onde era o alojamento das freiras, ele não recebia mais freiras noviças, né? Só as freiras que já tinham sido ordenadas ainda moravam lá e tinham muitas freiras velhinhas, assim, né? E, eventualmente, uma ou outra morria, né? A gente sempre ficava sabendo, via. Às vezes você chegava lá de manhã pra aula e tinha uma ambulância tirando uma freirinha velha lá de seus 80 anos que morreu durante a noite, né? E você precisava ver a quantidade de histórias do pessoal que trabalhava nesse colégio que falava disso. Porque, tipo assim, você tá lá limpando e aí você tem aquele lance de escadas que sobe pro andar que tá isolado e que tem uma porta lá fechando. Mas, tipo assim, tem 2 lances de escada que dá pro nada, né? E o que o pessoal falava, principalmente o pessoal da limpeza falando que, tipo, você tava limpando as escadas e você ouvia chamar do andar de cima, que tá lacrado e que não tem ninguém, teoricamente, de ouvir bater nas portas, era muito, muito bizarro. E a gente tudo moleque, lógico, né? Ele era muito grande, né? Tinha uma estrutura, uma puta estrutura, tipo, tinha um teatro, por exemplo, né? Aqueles teatros mesmo, como teatro antigo, que tem aquele alçapãozinho na frente, assim, que provavelmente é onde o cara fica com a dália pro pessoal, sabe? E aí tem tipo um vão ali entre o palco e aquela parte, e por baixo do palco toda aquela estrutura metálica, sabe? Escura. É meio bizarrinho assim, sabe? Eu não sei como é que tá esse colégio hoje, né? Mas naquela época era bem assustador, assim. Hoje eu acho que provavelmente já deve estar tudo desativado, já não deve ter mais freira nenhuma pra lá.
Passado aí, né? Onde pode ter torturado pessoas nesses vãos, né? Não sei.
A Ira bota mais lenha, né, na fogueira. Já é um combo de tudo que assusta, né? Que é um colégio, um antigo convento, freira, vozes.
Sim. Eu já estou imaginando aquela freira do filme, que eu não me lembro. O filme é freira mesmo, acho que o nome é freira mesmo, né?
Não
perfeita para essa situação.
Ó, o nome do colégio é Colégio Bom Pastor. Ele fica em Chapecó, em Santa Catarina. Se tiver algum ouvinte aí de Chapecó que tiver notícias do Colégio Mal Assombrado, fala aí nos comentários.
Conte pra gente.
Alguém andando pela casa. Relato da Fran, de Curitiba, Paraná. Ela começa assim: ao longo da minha vida, sempre aconteceu uma série de coisas estranhas que podemos chamar de sobrenaturais. Mas até hoje há apenas uma situação que meus instintos céticos não conseguem explicar de forma alguma. Quando eu tinha por volta de uns 15 anos, fui dormir na casa de uma amiga, chamada Camila, onde morava ela, o pai e a mãe. A casa possuía apenas um quarto, bem grande, onde os três dormiam. A divisão dos quartos era feita com dois guarda-roupas que serviam como parede, que separavam aquele cômodo grande em dois espaços. Dentro do quarto também ficava o banheiro, onde tinha uma cortina de plástico. Bem, nesse dia que fui dormir na casa da minha amiga, acabamos indo para a cama bem tarde, após horas conversando. Eu dormi no quarto dela, enquanto ela dormiu na sala. Nesse horário, os pais da Camila já estavam dormindo. Me deitei, apesar do corpo estar cansado, a cabeça estava a mil, e eu não conseguia pegar no sono. Quando passou um tempo e eu estava deitada, imagino que cerca de meia hora, comecei a ouvir passos. Como não havia porta nos quartos, dava para saber que os pais da Camila estavam dormindo, devido à respiração alta dos dois. Na hora, imaginei que fosse a Camila. A pessoa começou a andar, passando a mão pelo guarda-roupa, o que fazia um barulho irritante. Ela foi até o banheiro e mexeu na cortina de plástico. Depois, voltou em direção à sala, também passando a mão pelo guarda-roupa e fazendo o mesmo barulho. A mesma coisa aconteceu por mais duas vezes. Na terceira vez, a pessoa parou em frente ao quarto em que eu estava dormindo, lembrando que ele não tinha porta, e bateu duas vezes no guarda-roupa, como se estivesse me chamando. Como eu achava que era Camila e precisava acordar cedo no outro dia, fingi que estava dormindo e nem olhei. Pouco depois disso, peguei no sono. No outro dia, quando acordei, me levantei e fui dar bom dia para a família. Antes mesmo de me cumprimentar, a Camila me olhou e perguntou: por que você estava andando pela casa durante a noite? Você veio aqui me chamar, mas eu estava com muito sono. Não precisa nem falar que eu quase me borrei inteira nessa hora. Sem falar o que eu havia escutado na noite anterior. Pedi mais detalhes e ela descreveu exatamente o que eu escutei. Alguém andando pela casa, mexendo nas cortinas do banheiro e voltando em direção à sala várias vezes. Os pais dela não escutaram nada e disseram que não levantaram nenhuma vez durante a noite. Até hoje, não sabemos o que foi. Me ajudem, preciso saber o que era. É o demônio. Não, tô
brincando. Caraca,
velho. Veredito.
Olha, eu vou dizer pra vocês que tem várias possibilidades aí. A gente pode ter um caso de sonambulismo, né? De uma pessoa que simplesmente não lembra que fez isso. O fato de andar com a mão no guarda-roupa diz muito sobre pessoas que estão andando sem orientação pelo escuro, que você vai tateando uma parede, alguma coisa assim, para você saber para onde você está indo.
Eu fui dormir na casa de uma amiga uma vez, e era uma casa, assim, de região rural, né? Bem sítio, que, assim, não tinha nem muros, assim, na casa, sabe? Muito próximo da outra, aquela coisa de rua de terra ainda. E aí, por ser, assim, geralmente no sítio, gente, como tá meio isolado, as pessoas dali se sentem seguras dentro da sua realidade. Por isso que não tem muros, nem sempre tem cercas, assim. Aí eu fui dormir na casa dessa minha amiga, morava ela, os pais e mais um irmão mais novo. Eu acho que a gente devia estar com uns 18 anos, o irmão dela tinha 8 anos, né, criança. E aí a gente tinha saído, fomos na quermesse, saímos, bagunçamos, tal, chegamos em casa cansadas, ficamos conversando até altas horas, assim, sabe? Tipo, até as 3, 4 horas, até que a gente foi dormir super cansadas. No outro dia, quando eu acordei, que eu levantei, tava todo mundo na mesa do café da manhã, todo mundo assustado, assim, pra mim, todo mundo. E aí aconteceu isso, eu tinha tido um evento de sonambulismo, eu já tinha tido em casa, mas nunca levantei tanto. E aí eu comecei a andar pela casa, igual este relato, eu comecei a mexer nos armários, a mexer nas portas, aí até que a mãe dela levantou, foi ver o que estava acontecendo, e eu estava na porta da rua para sair. Para sair para a rua, e ela me levou de volta, depois eu, né, ela soube reagir neste momento, mas assim, a minha amiga não sabia que era eu, ela ficou trancada no quarto de medo, porque ela achou que era alguma outra coisa, né? Seria esse relato, acharam que era o demônio, mas era eu.
E eu até se dou fé essa história da Ira, porque eu já tive a oportunidade de conversar com a Ira Croft, pessoal, dormindo, e ela estava dormindo mesmo, e ela me respondeu dormindo. Não foi o que eu perguntei, que ela respondeu, mas estava dormindo.
Dona Hela também tem esses casos de falar coisas desconexas, assim, sabe? Durante a noite, assim. Mas, tipo, não, nada tem sentido. Mas é engraçado que, tipo assim, ela age perfeitamente como se tivesse acordada, sabe? Ela para, me olha e fala algumas coisas, assim, que não tem sentido nenhum, sabe? E eu fico olhando pra cara dela e falo, tá bem, tudo bem. Deita, dorme, bonitinha, sabe? E às vezes eu falo pra ela, falo, você não tá falando coisa, você tá falando loucura, não dá pra entender nada que você tá falando. E ela fica frustrada, você vê ela fazer assim, ai, tipo, sabe? Ai, eu não acredito que você não tá me entendendo, e aí ela volta a dormir. Mas ela me contou, quando ela era mais nova, né, ela devia ter uns 15, 16 anos, a esposa do irmão dela, que na época era namorada do irmão dela, foi acordar ela, assim, num sábado de manhã, né, também dessa, depois de ter saído, alguma coisa assim, e ela entrou no quarto, fazendo bagunça e tal, e ela falou que ela xingou tanto essa menina e expulsou ela do quarto de modo meio violento, assim, sabe? E a menina ficou abismada, assim, sabe? Meu Deus, como assim? Olha essas coisas que ela falou pra mim, né? Não posso acreditar nisso. E a dona Hela, se vê, não lembra de absolutamente nada. Ela tava realmente também, teve um caso desse de sonambulismo, em que ela xingou e expulsou uma pessoa do quarto sem ter consciência disso. Ou não, eu... né? Ela usou isso de desculpa só pra xingar. Eu não tinha pensado nisso.
Eu não sei se eu já contei isso no podcast, vocês me perdoam se eu já tiver contado, porque eu não sei, são conversas que eu tive já em particular com a Ira, com a Nanda, mas eu não sei se eu já contei em podcast. Gente, na primeira semana que eu mudei para morar com meu marido no meio da noite diz, eu vou levantar e vou botar fogo na casa, dormindo.
Misericórdia, misericórdia, o que você tá fazendo com esse homem aí, meu Deus, agora
aí eu falei, medo. Onde, sabe aquela expressão, onde eu amarrei o meu burro?
Mas tipo assim, nunca tinha tido nenhum, nunca você tinha presenciado esse tipo de coisa?
Nunca, já tinha dormido quando ele morava na República, já tinha dormido algumas vezes com ele, mas nunca tinha presenciado. E na primeira semana, um dia foi do botar fogo na casa, e no outro dia foi, eu vou pegar uma faca. Ele ficava repetindo, eu vou pegar uma faca, eu vou pegar uma faca. E eu lembro que eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, assim, não tá dando sinais acordados. Mas eu já vou te deixar avisada, tá? Que talvez dê merda. Hoje eu falo rindo, mas na hora eu tava com o cu trancado.
Às vezes mas o melhor coisa é ser o demônio, né? A melhor hipótese é ser
exato,
o demônio.
Exato.
Nossa, pelo menos o demônio tá só tentando irritar a gente, passando o dedo, né?
É, mas tipo assim, parou ele, acalmou, ou não, agora
nunca mais,
ele amarrado,
ele amarrado. Eu amarro ele de noite, né, eu escondo todas as facas, né? Não, réu, nunca mais, a gente mora junto, eu acho que 10, 11 anos, e nunca mais ele falou, ele fala muito dormindo, mas ele nunca mais falou coisas desse naipe. Então acho que era padre, vamos ver se ela gosta mesmo de mim, se ela quer morar mesmo comigo.
Eu estou apavorada aí.
Risos nervosos.
Topolganger de outro mundo. Me chamo Juliana e tenho 22 anos. O relato que vou contar aconteceu há 6 meses com a minha avó e comigo. Para contextualizar, minha avó mora no interior de São Paulo com os meus tios e eu moro na capital com a minha mãe, meu padrasto e minha irmã. Neste dia, minha avó estava passando uns dias aqui em casa, na capital. Minha família sempre esteve muito ligada ao espiritismo e à Igreja Católica. Minha mãe frequenta uma comunidade espírita e participa também de estudos sobre ocultismo em um centro bem famoso da cidade de São Paulo. Era vespertino de um sábado. Tinha costume de sair à noite aos finais de semana, então estava me arrumando para jantar fora. Para vocês saberem como é o apartamento que contaria a história, ele tem um corredor onde no final é o meu banheiro. Aí vem o quarto da minha irmã, a sala de TV, o meu quarto e, no final, o quarto da minha mãe com o banheiro do fundo. Então, se eu fosse do banheiro da minha mãe para o outro banheiro, o meu, eu precisaria passar necessariamente pela sala, que é onde minha avó estava vendo TV. Eu estava no banheiro da minha mãe me maquiando, pois estava empolgada para sair. Quando terminei de me arrumar e fui para o meu quarto, enquanto eu passava, minha avó falou: "Ué, menina, você não estava no banheiro, Juliana?" Com uma cara de espanto, eu olhei para ela, dei risada e falei: "Claro que não, vó. Tá ficando velha? Eu estava no banheiro da minha mãe me maquiando, ué." Nisso, ela ficou ainda mais espantada. Então eu disse: "Credo, vó, o que aconteceu?" "Eu acabei de ver você passando do quarto e senti um cheiro muito ruim. Achei que você estava usando o seu banheiro." Eu, que morro de medo dessas coisas, fiquei pálida, estática. "Vó, é brincadeira, né? Eu estava no banheiro da minha mãe faz um tempão e eu não passei para a sala em momento algum. Eu não ia brincar com essas coisas, Juliana. Eu vi você passando aqui na minha frente. Tenho certeza, ainda brinquei que você estava podre." Ainda tirou um grau da neta, né? "Você olhou para mim e passou reto." Ela falava muito sério. Nessa hora, me deu um calafrio no corpo todo. Quando contamos para minha mãe, antes de sair, ela me mandou rezar para que meu anjo da guarda me protegesse. PS, não tinha como ser minha mãe ou minha irmã, pois as duas estavam na cozinha e o caminho até a sala é diferente. E nós somos muito diferentes uma da outra. Ou seja, minha avó perceberia que não era eu. E minha avó é uma senhorinha bem lúcida. Então eu tenho certeza que ela não estava imaginando coisas. Muito bom, Juliana, bem consciente, defendendo a avó, defendendo que a avó estava lúcida, que aconteceu algum mistério ali.
É, porque a primeira coisa que as pessoas iam falar é isso, né? Falar: "Ah, sua avó tá tendo sinais de... né?"
E ela mesmo brincou, né, com a avó, né?
Sim, é, tá ficando gagá e tal, com certeza. Mas eu vou te falar que isso, eu já tive um caso desse aqui em casa, viu? Aqui em casa só mora eu, Dona Rela, a pequena Helena e o mendigo. Só
e nós... o alçapão de fantasmas, né, gente?
É, e o vovô e a vovó do alçapão, né, que minha filha vê. Mas um dia eu tava aqui em cima já, aqui no escritório, e aí Dona Rela tava lá embaixo. O fundo da nossa casa tem uma área coberta, né? Tem a churrasqueira, tem a lavanderia e tem um banheiro externo. E esse banheiro externo é o único banheiro do andar de baixo aqui da casa. Só que já tava tudo fechado, a porta já tava fechada e tem uma janela de blindex, assim, gigante, assim, em cima da pia, que dá pra ver a área do fundo toda, né? Só que fica escuro lá fora, porque a gente apaga a luz, né? Quando eu entro aqui pra dentro. E aí eu tava aqui em cima, quando Dona Rela subiu a escada, ela entrou aqui no escritório e ficou. Porque às vezes eu começo a trabalhar durante o dia, aí anoitece e eu fico com preguiça de levantar e dar quatro passos pra acender a luz e continuo trabalhando no escuro, né? Mas Dona Rela parou na porta e ficou me olhando. Me olhou, né? Falou: "Réu?" Eu falei: "Sim, ué." "Não, quem mais poderia ser, né?" Falei: "Ué, mas eu acabei de te ver lá embaixo, né? Eu até achei estranho que você tava... Achei que você estivesse lá embaixo, né? Alguma coisa com o cachorro?" Eu falei: "Não, tô aqui desde cedo, né? Não desci." Aí ela falou: "Não, vi você atravessando a área de serviço e entrando no banheiro lá embaixo." Aí ela ficou desesperada, né? Me obrigou a descer, abrir, olhar tudo se tinha alguém lá embaixo, né? E realmente não tinha nada. Mas ela viu alguém muito parecido comigo atravessando a área de serviço e entrando no banheiro externo da casa. E foi isso.
Eu tenho pavor dessas histórias, porque esse tipo de história é aquela que faz a gente duvidar da gente mesmo. É uma situação que pode ser qualquer coisa, pode ser fantasma, pode ser espírito, pode ser entidade, pode ser uma sombra, pode ser um shadow people, pode ser qualquer coisa, inclusive o medo de ser a minha cabeça. A gente já recebeu umas outras histórias assim também, histórias assim de pessoas que, tipo, tiveram essas visões e que nem sempre elas colocaram isso como ser um evento sobrenatural de espírito, né? Pessoas, algumas pessoas, dependendo das suas ordens, da sua ordem cultista, da sua religião, elas têm outros sentimentos, né? Então elas estão vendo aquilo, vê uma sombra, vê alguma coisa, mas ela meio que sabe, né? Essa é uma situação que, tipo assim, aconteceu, ninguém sabe nada o que está acontecendo ali. Porque tanto ela, quanto a avó, quanto a família, ninguém entendeu nada. Fica aquela coisa, e aí, gente? Aconteceu ou não aconteceu?
Eu acho que quando a gente vê isso, tipo um vulto, uma sombra, ou algo que você nunca viu antes, é uma coisa. Mas, Ira, você vê nitidamente a pessoa e depois você ficar sabendo que a pessoa que você acabou de ver não é a pessoa de verdade, deve ser muito mais desesperador, sabe? Do tipo, caralho, velho. Tipo, se a avó dela tivesse visto, sei lá, um vulto
passando... Quem é você, né?
Exatamente, cara. Tipo...
Substituíram.
É muito bizarro.
Nossa, ô Ju, depois dessa sua história aí, que eu estou com medo ainda dessa história
Sim.
Eu estou com medo.
Sim.
Depois disso tudo. Mas já pensou, Ju, você ter dúvida se o seu marido é seu marido?
Mano do céu. Eu não quero algo estranho com Natália aqui na minha casa, não, cara. Por favor. Por gentileza.
Pegando, assim, a Ananda também, que mora só a Ananda e a mãe dela, né? Aí você e o Eric ali, pô, só vocês dois nesse apartamento aqui, né? Vamos até colocar numa situação atual. Quarentena, pandemia, ninguém tá saindo de casa, estamos num apartamento. Para subir na sua casa, tem que passar pela portaria. É só você e seu marido. E, de repente, você vê uma terceira pessoa que pode ser o seu marido ou não na sua casa?
Que medo.
Ai, que gelo.
Credo,
bom, eu vivo isso com constância, né? Porque eu tenho um doppelganger aqui, que é a minha mamãe. São idênticas, né? Nós somos a mesma pessoa.
Então, é verdade, gente, é verdade. Eu vi a mãe da Nandinha igualzinho, realmente. Ai, no seu caso, Nanda, quer
dizer, você... contrário, se aparecer um doppelganger, eu vou achar que a minha mãe vai ficar tudo bem. Vou chamar pra assistir um filme, tomar um café. Vai demorar um pouco pra perceber.
Vai demorar um pouco pra perceber, boa.
Outra coisa que já aconteceu comigo umas duas ou três vezes é amigos meus me ligarem, eu atender, ele diz, fala. Eu falo, ué, fala o quê, né? Você que tá me ligando. Não, eu tô retornando, você acabou de me ligar. Eu falei, não, eu nem tava com meu celular, tá ligado? Meu celular tá, sei lá, tá lá na sala, tá...
Aquelas ligações misteriosas que todo mundo recebe e a gente vai atender e cai, ninguém fala nada.
Fica em silêncio.
Não tem nada.
Mas o bizarro é o cara dizer que foi do meu número que ligou pra ele, entende?
Então, você é o mistério, né? Isso que eu tô querendo dizer. Você é o mistério na vida dos outros que estão recebendo a ligação e fica em silêncio.
Se você tivesse falado assim, eu tô com o celular junto comigo e alguém recebe minha ligação, eu já ia falar que é a famosa butt call, né? Que é aquela que é a sua bunda, você senta, a sua bunda ligou pra alguém, né? Que acontece, você tá com o celular, né, no bolso da calça, mas se tá no outro cômodo, aí é bizarro, hein, El?
Não, sim, e tipo assim, o meu celular não tem registro nenhum. Eu vou lá, olho, falo, não fiz ligação nenhuma. Já aconteceu até do cara me mandar print da tela dele, falou aqui, ó. Seu número.
Caraca.
Acabou de me ligar.
Tá o seu cachorro mendigo lá com os velhinhos do alçapão mandando trotinho, sabe?
Ou isso também pode significar que clonaram meu telefone, né? Olha, não tinha pensado.
Esse seria o pesadelo maior.
Esse é o pior.
Pior dos cenários.
Falei da Natália aqui, né? Do Algo Estranho com Natália. Ai, ai. Chamei a própria Natália pra contar um relato pra gente. Não a Natália do Algo Estranho com Natália, mas também não sei, né? Então vamos lá. Esse relato se chama Os Espíritos de Natália. Me chamo Natália, tenho 31 anos e moro na zona norte do Rio de Janeiro. Não sou religiosa, apesar de ser believer. Minha avó materna era a clássica mistura brasileira, gente. Amava uma igreja, lia tarô, brincava com pêndulo, tinha até mesmo uma bola de cristal.
Já minha avó paterna era espírita, médium, frequentadora assídua de um centro. No entanto, meus pais não praticam nenhuma religião e, consequentemente, não passaram esse hábito para suas filhas. Quando eu tinha 3 anos, havia um canto do meu quarto que me incomodava imensamente. Por nada nesse mundo eu ficava naquele lugar. Achando estranho esse tipo de reação, a minha mãe foi até o tal canto e realmente sentiu algo muito negativo ali. Rezou, então, alguns Pai Nossos, Ave Marias, conforme a sua mãe tinha um hábito de fazer, iniciando na porta da entrada com uma vela nas mãos e rezando em cada quina da casa, sem cruzar nenhum cômodo, e terminando novamente na porta e assoprando a vela para fora. Mas não funcionou. Lembrando, então, que a minha avó paterna havia dado a eles de presente de casamento um livrinho desses com preces kardecistas, ela foi até a mesa de cabeceira, onde o livro foi guardado sem nunca ter sido lido, e tentou abri-lo. O livro não abria. Tentou por algum tempo e nada. Pediu para que eu tentasse. E eu abri com facilidade, na seguinte página. Prece para espíritos desencarnados. Meus pais me contavam que foi nesse momento em que começaram a sentir medo, mas algo precisava ser feito. Então respiraram fundo e foram adiante. Após rezar a prece no canto do quarto por algum tempo e aquela sensação negativa passar, a minha mãe foi até a cozinha para beber alguma coisa e eu fui atrás. A cozinha era daquelas em L, com área de serviço ao fim de um corredor e uma janela. Ela estava sentada na mesa e eu, de pé, apoiava meus cotovelos na coxa dela, enquanto de repente eu me levantei, dei alguns passos em direção à janela e assenti, dizendo pro corredor vazio: aham, tudo bem, tchau! E acenando. A minha mãe gelou novamente e me perguntou: Natália, que houve? Ao que eu respondi: ah, mamãe, era um moço, tadinho. Ele tava dodói aqui, aqui, aqui e aqui, apontando pra minha cabeça, meus punhos e os meus pés.
Peraí, era Jesus Cristo, é isso mesmo que ela tá querendo dizer?
Então, fica aí o grande... Assim, Jesus Cristo não ia causar uma energia negativa, né? Mas será que Jesus Cristo veio pegar o encosto pelo cangote embora? Porque
não
pode ser,
sei, né?
Chamou, não, ele veio.
Não sei, né? Dependendo da sua religião, um Jesus Cristo na sua casa pode ser algo ruim.
Nossa, é verdade. Depende do ponto de vista, né?
É, exatamente. Mas bizarro isso, dele ter as marcas da crucificação. Sim. E da coroa de espinhos.
E 3 aninhos, né, gente? É muito pequenininha.
Sim, eu falo isso porque eu tenho uma filha nessa idade. E ela fala umas coisas que você fica, caralho, que diabo essa prainha tá falando, sabe? E ela fala assim com muita propriedade, às vezes fala sobre isso, sobre que tava conversando com não sei quem, e falou isso. E a pequena Helena é bem eloquente, assim, sabe? Ela fala pelos cotovelos, né? Então é realmente criança falando sobre essas coisas, assim, é algo bem convincente, eu diria.
Eu lembrei do meu irmão quando era pequenininho também, devia ter isso aí, acho que uns 3, 4 anos. Deixa eu só contextualizar que, assim, aqui onde eu moro, em Poá, tem uma instituição de caridade e uma escola chamada Batuíra, Casa Batuíra. Batuíra foi um expoente do kardecismo aqui na região, e acho que também no centro de São Paulo, um benfeitor. Enfim, ele gerenciava algumas casas, é uma figura importante para o kardecismo. Enfim, meu irmão com 3 anos não sabia de nada disso. Quando a gente era criança, a gente ganhava brinquedos velhos dos nossos primos que tinham mais dinheiro, né? Então, a criançada cansava dos brinquedos e a gente ganhava. Numa dessas levas veio um fantasminha, que eu acho até que era um fantasminha do Gugu, e meu irmão pegou pra ele, assim. Foi o primeiro brinquedo que ele pegou, era um brinquedo a pilha, que você botava pilha, ele ficava ali mexendo, fazendo uns barulhinhos, e meu irmão começou a se referir a ele como Batuíra, do nada. Ai, mãe, cadê meu Batuíra? Ele me chamava de Nanda, né? Nanda, cadê meu Batuíra? Pega meu Batuíra pra eu brincar. E ficava lá batendo altos papos com o Batuíra. Conversava, brincava e tal. E é isso, né? A gente ficava, nossa, tipo, Batuíra não é aquele espírito benfeitor do centro kardecista e da instituição de caridade, etc, né?
Como que ele tava falando tudo isso,
caramba,
né?
Caramba, sim.
É, mas tipo assim, não... ele pode ter ouvido vocês falar, né, a respeito e usou o nome, né? Ou não, né?
Tem uma coisa também que eu ri, mas que eu tava lembrando aqui também, né? Na hora que o Réu falou assim, para algumas pessoas ter a imagem de Jesus, assim, pode não ser muito boa em casa, né? Vocês lembram daquele filme Estigmata? É um filme muito marcante, marcou muito minha vida, gostei muito desse filme. E ele tinha essa premissa, né? A moça tinha chagas de Cristo, ela tinha toda a manifestação no corpo dela, mas não era uma manifestação boa, não era. É, tem todo, dentro do filme, tem toda uma explicação por que ela tem, né? Mas me lembrou também isso daqui, do fato de ter essa manifestação esquisita e aí depois ainda mostrar que são sinais, assim, de Cristo, né? Não sei o que pode ser, mas eu me lembro que nem sempre pode ser tão bom assim, né?
Tem um amigo, que é um ex-amigo, né? Que hoje ele tá pirado no bolsonarismo. Mas ele era espírita, né? Praticante. A mãe dele era médium. Eu acho até que eu já contei pra vocês isso. E a gente tinha um estúdio de desenho. Isso era logo que eu saí da faculdade, assim, né? E o estúdio ficava próximo da casa dele e eventualmente a gente ia lá, tipo assim, porque eu estudava o dia todo, depois à noite a gente ia trabalhar lá, então às vezes a gente jantava na casa da mãe dele e tal, né? E a mãe dele comentava com ele os acompanhamentos espirituais que ela via na gente. Então, tipo assim, algumas pessoas ela falava que gostava, outras pessoas ela falava que não gostava, porque os acompanhamentos espirituais eram meio... Tinha um cara que trabalhava com a gente, ela falava que... Ela falou, nossa, ele traz um monte de... Tipo assim, anda atrás dele assim como se fosse uma matilha de cachorro, assim, uns 12, 20, assim, sabe? Mas não é bem cachorro, é umas criaturas todas meio disformes, assim, mas que agem como se fosse cachorro, assim, né? Andam de quatro patas, assim, né? E são bem ariscas, né? Então você imagina uma pessoa que chega na sua casa trazendo 20 criaturas disformes que ficam andando por dentro da sua casa e você vendo aquilo, né? E aí um dia ela falou comigo, não foi nem esse amigo falou, ah, a professora se foi lá em casa, bate o papo pra minha mãe, né? Que ela disse que ela queria falar com você. Eu sou cético, né? Não acredito, não tenho religião nenhuma, mas fui lá, né? Sou aberto à experiência. Aí ela perguntou pra ela, de cara ela perguntou, você tem algum parente antigo, um avô, bisavô, que já foi, que mexia com madeira? Eu não sei, né? Eu não conheci nenhum dos meus avós, né? Quando eu nasci, eles já tinham morrido. Eu conheci só uma avó, né? Então, realmente, eu não sei. Não tem informação nenhuma sobre o que eles trabalhavam, nada, né? Ah, tá. Eu falei, mas por quê, né, Dona Edi? Não, deixa pra lá. E ela não me falou o que era. E aí passou um tempo depois, esse meu amigo veio me comentar. Ela falou, a minha mãe, ela falou que no início ela não gostava muito de você, que ela ficava meio encafifada, porque você tem um acompanhamento espiritual que é muito estranho, que é, tipo, um sujeito muito alto, do, tipo, quase 3 metros de altura, e que fica com um machado na mão. Mas depois ela falou que esse acompanhamento não é ruim. Ela falou, ele não é ruim, ele é um acompanhamento que provavelmente foi um parente seu. E hoje ele, tipo assim, ele te protege, né? Então ele fica sempre perto de você, como num sentido de proteção. Então ele não é um acompanhamento ruim. Eu falei, ok, né? Tipo,
tô morrendo de medo e achando muito legal por você.
Muito tranquilizante, né? Saber que tem um cara de 3 metros de altura e com um machado na mão andando, né? Junto comigo, né?
Nossa, já tô imaginando que nem filme, sabe? Que nem filme mesmo, atrás de você, assim, grandão, gigante, com machado.
É, eu não sei se é muito legal não, viu, Ira?
Ficou estranho depois que eu falei, né? Atrás de você, né? Um lenhador.
Ô, minha gente, chegamos então ao final de mais um Aconteceu Comigo. Caramba, as histórias... Esses Aconteceu Comigo estão cada vez mais caprichados. Eu não sei se vocês estão percebendo isso, mas é cada história que chega aqui, né? Mas agora eu vou pedir para que vocês se despeçam, deixem as últimas palavras para o pessoal aqui, né? Ira, você pode começar, por favor?
Gente, muito obrigada pela participação de vocês nesse programa, pela companhia aqui nessa fogueira. Foi muito bom passar esse medo, esses sustos aqui com vocês. Muito obrigada, ouvinte, também, por vocês estarem aqui com a gente. Espero que vocês passem bastante medo também.
Anandinha, dê seu tchau pro povo.
Bom, é sempre um prazer, né, passar medo coletivamente aqui com vocês. É, muito obrigada. Se quiserem ouvir mais de mim e da Ju, a gente tá sempre no Magicando, toda quarta-feira. É só ir lá no @magicando no Twitter. E é nóis.
E, Hel, queria muito saber, além do seu tchau e últimas palavras, parece que a gente vai botar você no paletão de fuzilamento, né?
Vamos matar o Hel agora.
Não vamos matar o Hel.
Queria saber... Vou levar a machadada.
Não vai. Queria saber de você como é que foi essa primeira vez, essa experiência já aconteceu comigo pra você. Foi bom pra você,
Helps? Foi muito bom. E vou dizer pra vocês que em vários momentos eu dei umas arrepiadas aqui. Principalmente nesse relato aí sobre o canto da sala, que a pessoa sentia energia ruim. Eu confesso que eu fiquei até, dei uma olhada aqui pro reflexo da sala que eu tô na janela pra ver se aparecia alguma coisa, tá ligado? Que às vezes você vê só no reflexo, sabe? Mas foi legal. É bom, essa sensaçãozinha de medinho, assim, é legal você sentir de vez em quando para dar uma desenferrujada nos nervos.
Muito bem. Hel, e onde as pessoas te acham, Hel? Se ainda alguém não o conhece, o que tá muito errado, onde que as pessoas te acham?
Toda sexta-feira eu tô lá no melhoresdomundo.net, né, no podcast. Você pode cair lá, ou Spotify, todos os agregadores. Às vezes aparece, às vezes não aparece, né? Depende do tamanho do nosso podcast. Por exemplo, quando o podcast tem 10, 12 horas, ele demora um pouco para aparecer no feed, né? Mas uma hora aparece, né? Então, apareço por lá, melhoresdomundo.net, e se divirta.
Muito bem, eu também vou deixando meu tchau para vocês, mas não sem dizer antes que para você enviar o seu relato, por favor, escreva um e-mail para contato@mundofreak.com.br e lá no campo do assunto, o título da sua história, não esqueça disso, tá? Pode ser anônima, obviamente, mas se você quiser dizer o seu nome, a sua cidade, a gente pede por gentileza que você também escreva que você autoriza o uso e a divulgação do seu relato, tá bom? Muito obrigada! E até o próximo Aconteceu Comigo.